Bom, Geraldo, a gente já está com quase 11 meses completo, né, de coleta seletiva, né, dentro dos municípios que compõem os Sersures, né, e até atualmente a gente coletou 642 toneladas de resíduos, né, todos esses resíduos recicláveis que são encaminhados para a cooperativa lá em cima no aterro sanitário, né.
Esse número estava dentro dos objetivos da empresa?
Bom, ele está trabalhando dentro da nossa média, né, que é em torno de 4 a 5% do que é gerado dentro do aterro sanitário, né, de resíduos, e a gente está trabalhando dentro da média. Um pouco mais, um pouco menos. Uma coisa também que acaba atrapalhando um pouco é também a crise econômica. A população acaba consumindo menos, então acaba gerando menos resíduos, né?
Verdade.
Então, também cai um pouco a produção dos resíduos. Mas assim, as rotas elas estão trabalhando no limite, né? Todos os caminhões super ocupados, as rotas elas enchem os caminhões, né? Então também quer dizer que a população aderiu ao programa e é um sucesso que está acontecendo na nossa região referente à coleta seletiva.
As pessoas têm que compreender, né? Porque às vezes acontece um problema aí mecânico, alguma coisa, e que atrapalha o itinerário da coleta. E as pessoas acabam reclamando. Mas tem um pouco de paciência, porque o lixo reciclado não é um lixo que causou dor, né? Mau cheiro e nem prolifera mosca e mosquito. Então tem um pouquinho de paciência que o problema
Sim.
é resolvido rapidamente, né, cara?
Isso aconteceu, foi um ano de muitos feriados, né, Geraldo, né? E acaba atrapalhando também, porque quando o caminhão retorna para fazer aquela rota que caiu no dia do feriado, ele acaba lotando e a gente tem que ir lá, esvaziar o caminhão, muitas vezes já está no fim do expediente e a gente não consegue dar conta. Então tem que passar uma ou duas vezes até que a gente consiga equilibrar, a rota. E deixar e
Exato.
conseguir contentar e coletar todo mundo, né, de maneira adequada, né?
Mesmo porque o lixo reciclado dá um volume, né?
Sim, ele dá um volume, como tu falou também, é um lixo também, um lixo seco. E se a gente tem um cuidado especial como lavar uma latinha contaminada com uma gordura ou com um creme, um leite, alguma coisa, um azeite, alguma coisa, ele pode ficar até 15, 20 dias no fundo da casa, num quartinho que a gente tem especial para guardar esse tipo de resíduo, que não vai gerar aquele odor, não vai gerar aquele mau cheiro, então fechando bem não vai gerar moscas nem outros insetos, né? Então dá para a gente conseguir controlar. A gente sabe que ocorreu aquele problema no bairro
Bela
no
Vista.
bairro Bela Vista, né? Porque coincidiu muitos feriados também na quinta-feira, tá? Esse ano foi acho que três feriados seguidos. Agora acho que outubro e 2 de outubro e 1 de novembro.
Correto.
Não sei se é isso mesmo que eu estou sem o calendário aqui. Mas a gente fez um manejo junto com a nossa equipe, lá o pessoal da coleta seletiva, o Lindomar Cachator, nosso engenheiro químico. Eu sou engenheiro ambiental, tá, Geraldo?
Ambiental,
De
desculpe.
químico é o Lindomar. E
Certo.
a Fabíola, que é o nosso administrativo, que também faz parte da equipe da coleta seletiva, são os dois realmente, são o pelotão de frente da coleta seletiva, né? Então a gente fez um manejo e a gente conseguiu trazer o bairro Bela Vista para segunda-feira à tarde.
Que
Por
coisa.
quê? Porque o bairro da Estação, na quinta-feira à tarde, é o bairro mais populoso da cidade. É o bairro com a melhor coleta seletiva de todas as rotas dos sete municípios que compõem os Sersures. Então dá um parabéns também para a população do bairro da Estação, tá? E quando chegava lá no Bela Vista, o caminhão estava lotado. Além de estar lotado, a gente teve três feriados na sequência. Então acabou atrapalhando, a gente entende as reclamações do pessoal, a gente já respondeu, acho que no programa do Bicudo também
Sim.
sobre essa reclamação, e a gente prontamente mudou o horário, tá? Porque a gente também já estava sentindo essa dificuldade que o caminhão lotava ali no final da estação, ele já lotava e não conseguia chegar no Bela Vista.
Claro.
Então a gente, para atender essa população, pessoal muito legal que quer participar da coleta seletiva, então a gente trouxe o bairro Bela Vista para segunda-feira à tarde. Então provavelmente ele deve estar passando no Bela Vista em torno de 3h30, 4 horas da tarde, porque 5 horas ele já está descarregando lá em cima na cooperativa. Então esse foi o manejo que a gente fez da rota para o ano 2017. 2017 segue assim até dia 31 de dezembro.
2018 teremos alterações?
2018 nós vamos ter alterações. O que que acontece em 2018? Nós vamos acrescentar algumas rotas do município de Cocal do Sul, município de Siderópolis e município de Morro da Fumaça, tá? Já é um pedido desses municípios que querem ampliar as rotas. Nós estamos estudando junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura quais são os bairros que nós vamos atender. Acredito que esse calendário deve estar pronto até mais tardar daqui 15, 20 dias, assim, para a gente já iniciar o ano 2018 atuando nessas novas rotas. O município de Lauro Miller não vai ter mais o serviço prestado pelos Sursures de coleta seletiva. Eles não querem renovar o contrato, foi um pedido da prefeitura. Não sabemos o porquê, não sei, talvez vão realizar coleta própria, talvez tenha um caminhão mais que querem minimizar custos, vão coletar, ou vão contratar outra empresa, também isso está o prefeito que toma a decisão, a equipe deles toma a decisão, então eles sabem o que eles estão fazendo. Né? Então, com isso vai sobrar mais um dia para a gente poder atender os outros municípios que estão realmente afim de trabalhar com a coleta seletiva.
Claro.
Então nós vamos atender Cocal Sul, que tem bons índices, Siderópolis, que vem crescendo, perfeita equipe do prefeito alemão, junto com o Ronaldo Remor lá, o pessoal realmente é empenhado, e o pessoal de Morro da Fumaça também, que está fazendo um bom trabalho com referente à seletiva. Então a gente vai, esse ano, fechar como está, agora dezembro termina a programação nova, e para começo de janeiro já começar atuando nesses outros municípios. Janeiro sempre é um mês assim que a gente começa a fazer toda a manutenção de caminhão, aquelas coisinhas, pinturinha, alguma coisa que quebrou e tal. Nossos caminhões estão totalmente em dia com manutenção, seguro, treinamento de EPI dos funcionários, treinamento de segurança. Nós temos a equipe de segurança de trabalho no nosso aterro, que faz o checklist dos caminhões diariamente, tudo para dar segurança, tá? Porque é um caminhão, Geraldo, que não para. Caminhão que fica o dia inteiro no trânsito. Arranca, para, arranca, para. Pessoas atrás, que são o gari, o coletor de lixo, então é muito perigoso, muitas vezes tem que sinalização, numa manobra, alguma coisa que a gente não vê, pode causar um acidente. Então a gente tem que treinar muito bem essa equipe, né, para evitar acidentes com esse tipo de equipamento. Então a gente realizou agora, acho que há um mês e meio atrás, um treinamento de uso de EPI, segurança do trabalho, a gente realiza uma vez por ano. Então a gente toma bastante cuidado, porque não é fácil. Cada vez que sai uma notícia, um caminhão do lixo, não sei o que, a gente já se arrepia tudo, porque o nosso caminhão já está na lida cedo, né?
Aham.
Então a gente fica preocupado, mas graças a Deus as coisas estão andando dentro do caminho correto.
Ô Thiago, aqui um ouvinte interage através do WhatsApp pedindo, assim, dando a sugestão que o caminhão da coleta seletiva, que não seja esse ano, mas que seja o ano que vem, contemple também o bairro Lunardi.
Sim, sim. É. Como a gente... Vou até anotar aqui na nossa folhinha aqui, Rotas de Uruçanga, né?
Sim.
É bairro Lunardi.
Faz o favor que o Lunardi está interessado também em participar da coleta seletiva. Boa iniciativa, né?
Bom. É. Bom as pessoas interagir e participar, né? Que a gente acaba aderindo, acatando as sugestões. Vamos tentar trabalhar, né?
Uhum.
Para tentar contemplar esse pessoal também do bairro Lunardi. Como eu falei, vai sobrar um pouco mais de tempo, né? Então a gente pode estar atendendo o pessoal do bairro Lunar. Nosso desejo era comprar um novo caminhão, mas pela questão financeira, esse ano ainda a gente não conseguiu, né?
Pois não?
Mas acredito que agora, sobrando mais um tempo, a gente consegue atender o resto da população.
Cacciatore teve aqui na última entrevista pedindo para as pessoas diminuírem o volume do lixo, ou seja, uma caixa de papelão, ela pode se tornar um terço do que é, desde que a pessoa dobre, amasse e coloque condicionado aí no lixo.
Ah, com certeza, Geraldo, esses cuidados especiais que cada um tem que ter, que o lixo é nossa responsabilidade, o gerador, ele é responsável pelo resíduo,
isso.
Então ele tem que cuidar, ele tem que dobrar, botar no local correto, tá? E o Sursus, ele é corresponsável. Porque ele vai lá e coleta e tem que dar um destino final. Então cada um tem que fazer a sua parte dentro da cadeia. Tá? Não adianta tu deixar de qualquer forma, que muitas vezes o nosso coletor, ele vai ter que perder tempo em amassar, dobrar, para botar dentro do caminhão. Daí eu não consigo atender o bairro lá no final, porque vai estourar o meu horário.
Verdade.
Então assim, a gente pede à população, uma caixa de papelão a gente pode dobrar em 3-4 partes, né, e minimizar o volume. Ah, uma garrafa de PET, pode esmagar, uma latinha de alumínio, a gente pode esmagar. Então, com isso, vai dando mais um espacinho dentro do nosso caminhão.
Exato. Uma notícia que tem me chamado muita atenção, Thiago, é a questão da construção de uma usina de asfalto em nossa região para beneficiar os municípios abrangidos pelos Sursures. O que você acha, como engenheiro ambiental, da ideia?
Bom, nós da equipe técnica, a gente está vendo com muito carinho essa questão. Tá?
Claro.
Fizemos alguns estudos solicitados pela diretoria do consórcio, todos os prefeitos, né? E a gente já avançou na primeira etapa, que foi a mudança do estatuto dos Sursures, mudando o nosso objeto, nosso objetivo do Sersuris, que o objetivo do Sersuris é coletar, reciclar, tratar e comercializar resíduos. Nós não poderíamos nunca fazer uma usina de asfalto lá em cima sem primeiramente alterar esse artigo do nosso estatuto.
Claro.
Então a gente fez uma reunião convocada extraordinariamente, foi discutido com os prefeitos e aprovaram a alteração do estatuto. Agora, o que está acontecendo? Agora está sendo feito um projeto de lei que está em todas as câmaras e vereadoras, nas 7. Acredito que Siderópolis e Morro da Fumaça já foi aprovado e os outros estão sendo aprovados na sequência, para nós dar continuidade aos trabalhos. Que daí sim, dentro da legalidade, o Sersuris pode trabalhar essa questão usina de asfalto. Então, na próxima reunião, provavelmente vai ser discutido o rateio e a forma de pagamento dessa usina, né, para que a gente possa botar no orçamento, para que a gente possa licitar e que a gente possa comprar esse equipamento, que o desejo dos prefeitos é que lá para março, abril do ano que vem, essa usina esteja instalada, se ocorrer tudo perfeitamente. Então, assim, a gente não se inteirou muito do assunto da equipe técnica, também não posso comentar muito, mas é uma coisa muito boa para os municípios da região. Vai ser feito também a compra de outros equipamentos para fazer a pavimentação asfáltica, né? Então ainda está em fase de estudo, mas os primeiros passos estão sendo dados. O que acontece? Acredito que os prefeitos querem atender prontamente a população com uma recuperação da camada asfáltica. Muitas vezes as cidades têm essa dificuldade em contratar, tem a usina. Então, com a usina, a gente consegue ir lá comprar o asfalto, porque é deles mesmo, o asfalto, de um preço que se torna 40% mais barato, esses são os cálculos iniciais, né? Se ela trabalhar full time, o tempo todo, vai sair 40% mais barato, a gente já olhou, a gente já calculou, tá? Mas também ainda nós temos que acertar alguns detalhes da operacionalização da nossa usina. Mas acredito que os prefeitos têm interesse de atender muito bem a população, né? Por isso que buscaram os Sersuris para discutir o modelo que está funcionando, né? Vamos botar esse equipamento lá dentro do Sersuris, porque Uruçanga é a região central entre os 7 municípios, isso. Então fica muito mais fácil a distribuição do asfalto, a saída, a chegada dos produtos, né? E para o Uruçanga também é uma situação vantajosa, que vai gerar impostos, vai gerar empregos aqui dentro da nossa cidade, e é uma usina, vamos falar pequena, né, Geraldo? Nós vamos imaginar de 20 a 40 toneladas, então é uma usina pequena também, para atender realmente a demanda dos municípios.